Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin.
Bom dia! Com apoio do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O governo federal anunciou recentemente a extinção do seguro DPVAT a partir de janeiro de 2020. Danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. É o seguro obrigatório que foi criado com a finalidade de amparar as pessoas que tenham sofrido danos pessoais em decorrência de acidentes de trânsito em território nacional. Este seguro disponibiliza coberturas por morte, invalidez e despesas de assistência médica e suplementares. Para falar sobre este tema, o Espaço Jurídico deste sábado recebe os presidentes do SINDICEG-RS, Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, Guacir Bueno, e do SINCOR-RS, Sindicato dos Corretores do Rio Grande do Sul, Ricardo Panceira. Bom dia, obrigado pelas presenças. No modelo atual, qualquer vítima de acidente envolvendo um veículo automotor ou seus beneficiários pode requerer a indenização do DPVAT. Como ficará isso a partir de agora com a extinção do seguro DPVAT? Qual a previsão de vocês? Presidente do SINCOR-RS, Ricardo Panceira.
É um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse programa que tem uma penetração muito grande junto aos consumidores, especialmente junto ao mercado, aos operadores de seguros, aos corretores de seguros. Muito bom dia, presidente Guacir, nosso parceiro de caminhada. É um tema realmente que está hoje na vitrine, está na mídia, que é o seguro DPVAT, que é considerado um dos seguros de cunho social maiores do mundo, né, pela quantidade de pessoas que são garantidas por esse seguro. É um seguro que realmente o benefício dele, ele não é tão representativo, mas ele atende a uma população muito grande. Cerca de 20 mil acidentados são beneficiados por mês com esse seguro. A representação dele é muito grande, né? Tanto que a parte social dele é tão representativa que a cobertura, ela se estende até mesmo para aquelas pessoas cujo não foi identificado o veículo causador, né? Através de um boletim de ocorrência, mesmo que tenha fugado o causador, o seguro vai dar cobertura. E ele vai ter a vigência, conforme a medida provisória, até o final desse ano, e a partir de 1º de janeiro, não teremos mais, então, esse seguro que já está com a gente, aí, com o povo brasileiro, há praticamente
desde
50 anos.
Desde 1974.
74. Então, completaria agora, em breve,
45 anos. Esse ano, 45.
45 agora, praticamente, cinquentenário, né, que está. Quer dizer, então, já é um costume das pessoas que trafegam e que têm algum tipo de evento, algum acidente, utilizarem o seguro obrigatório, por morte, ou por invalidez, ou até por assistência médica e também por despesas hospitalares. A gente tem aí a expectativa que o governo vai lançar alguma outra medida para entrar no lugar do seguro DPVAT. Existe um projeto também de um novo seguro, que é o SOAT, o seguro obrigatório dos acidentes de trânsito, talvez entre em vigor. Mas tem alguns problemas aí evidentes que não foram ainda apurados e resolvidos, a exemplo até mesmo dos documentos de trânsito que eram fornecidos pela seguradora Líder, que hoje o governo não previu e está chegando no final de ano e não tem ainda uma solução para tanto. Tememos aí que, de repente, os consumidores também terão mais esse custeio, mais essa despesa aí por sua conta, se o governo realmente não achar uma outra solução.
Presidente Guacir.
Bom dia, Gerson. Bom dia, meu amigo presidente Ricardo Panceira. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sempre uma satisfação estar aqui presente com vocês. É sempre motivo de agradecimento para o nosso setor de seguros, as oportunidades que as mídias oferecem a gente para expor ao público o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que a gente está planejando. Essa situação nova, aliás, esse 2019 está sendo bem tumultuado, né? Um anozinho para a gente até, sei lá, esquecer de repente. Agora, mais esse tumulto, o que nos causa espécie é a maneira como a coisa acontece, sabe? Que talvez houvesse a possibilidade de assuntos tão importantes como o presidente Panceira estava referindo.
O mercado foi pego de surpresa, presidente.
Exatamente, é isto que eu estou me referindo. Nós imaginamos que certas medidas devam ser muito bem discutidas com todos os envolvidos, muito bem pensadas. E essas coisas, então, criam tumulto, criam insegurança jurídica, inclusive, de responsabilidades. Com certeza, a nossa posição, muito mais pessoal do que institucional talvez, é de que o DPVAT requeria uma análise aprofundada do desempenho de ações. Eis que ele fornece milhares de ações judiciais pelo seu desempenho. Nós sabemos que pelo ralo saem vultosas quantias por fraudes. Mas será que esta forma é matando o cachorro que a gente resolve o problema das pulgas? Eu não sei. O que eu gostaria é de ter podido participar de algum debate anteriormente.
Que não teve, né?
Que não houve, pelo menos para a gente aqui, né? Nós não sabemos. Como disse o presidente Panceira, é um produto, é um seguro de fundamental relevância para o povo brasileiro. As 210 milhões de pessoas brasileiras são assistidas por esse seguro.
Caráter social, né?
Caráter social, assim, altamente relevante. E, independentemente até da acusação, até do conhecimento da culpa, havia uma assistência importante, financeira, de significado bastante alto para as pessoas envolvidas, para os sinistrados. Como isso vai acontecer agora? Ah, temos o SUS para atender, mas o SUS, assim como hoje é, já não atende tão bem quanto deveria, vai ter carência ainda maior do recurso que deixará de ser fluído para ele. E outras questões mais, né, como o presidente disse, a questão da certificação, são cerca de 63 milhões de carteiras expedidas por ano, não é? Como é que vai se fazer? Nós já estamos em final de novembro. Como isso vai acontecer? Então, são tantas perguntas, são tantas incertezas, e isso não é bom para ninguém. Não é bom para o governo, não é bom para o setor, não é bom para as pessoas. Porque talvez fosse muito mais interessante termos discutido, termos demorado um pouquinho mais para tomar decisão, mas termos discutido muito mais suas nuances, né? Estamos então aguardando, meio que em cima do muro, assim, estamos esperando o que possa vir a acontecer, né? Tomara que as decisões sejam as mais apropriadas.
A justificativa para o término do seguro DPVAT foram as fraudes. Essa foi a principal. É certo excluir uma modalidade sem criar outra alternativa para as vítimas de acidente de trânsito? O senhor referiu agora há pouco.
Isso é notório, que realmente, por ser uma amplitude muito grande de processos, né, que originados pelo DPVAT,
tinha muita travessadura.
Então realmente aparecia muitas fraudes. E existia também, que eu considero muito grave, essa indústria de falsos procuradores que mantinham os seus pontos muito próximos de pronto-socorro, de hospitais e coisas, pegando pessoas carentes, às vezes sem um conhecimento geral maior, cobrando percentuais vultosos para intermediar uma intermediação que não tinha nenhuma necessidade, que são poucos documentos que já saem de forma automática quando acontece um acidente, que é o boletim de ocorrência, uma certidão de beneficiário ou de residência, simples. E esses procuradores cobravam percentuais vultosos de 30%, 40%, 50% ou até mais, ou quando não era, até toda, através de uma procuração, fugir com a indenização. Então, realmente, isso aí gerou um problema social também que eu considero bastante sério, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde tem um grande número de processos nas justiças originados pelo DPVAT.
Só para citar um caso aqui, que o ouvinte tem uma ideia do que o presidente Panceira estava citando. Eu conheci um caso em Porto Alegre, já faz algo em torno já de 5 anos, de uma pessoa que ela tinha no escritório, na Osvaldo Aranha, que ela é uma espécie de intermediário. Como é que funcionava o processo? À medida que ela tinha um informante, ela sabia do acidente, já entrava em contato com a família da vítima e já ia com a procuração. Então, eles pagavam o dito escritório. Hoje é 13.500, se não estou mal lembrado.
13.500. Morte, então, invalidez permanente.
Então, desses 13.500, eles já davam imediato para a pessoa, para a família, R$5.000. Com a procuração, o resto estava acabado, então eles embolsavam R$8.500.
E o compromisso da líder era indenizar em 30 dias, quer dizer, então, por uma diferença de mais de 50%, tu adiantar R$5.000 para receber 13.500 com uma documentação muito simples e certa do recebimento, quer dizer, então realmente é um problema social que foi originado daí e que realmente deveria ser pensado e reformulado. Agora, extinguir com o seguro, eu acho que foi muito, uma medida muito forte do governo. Deveríamos, de repente, reformular a questão até do monopólio, quem sabe, da Líder, deixar mais aberto o produto em si, ter umas coberturas com volumes também de valores que atenderiam melhor o consumidor, né? Enfim, uma série de fatores que deveriam, como o presidente Guaciri comentou, fazer pauta de uma discussão no mercado entre as seguradoras, operadores, governo, corretor de seguros, para achar a melhor solução.
A gente fica pensando, né, que na verdade são dois vieses. Tem o viés social, que certamente é o mais importante, e tem um viés econômico, né? Sobre esse viés, claro que tinha problemas sérios, problema de fraudes, o custo enorme da judicialização de tudo, a colocação também de que havia, por parte do órgão normatizador, regulador, que é a SUSEP, uma despesa em torno de 19% do orçamento com controle e fiscalização e um retorno, uma receita de 1,9% somente, ou seja, 10 vezes menor. Mas essas coisas, essa despesa maior, essas fraudes, essas despesas com ações judiciais, elas têm esse viés econômico. Mas o viés social, para a gente conseguir conciliar essas coisas e pôr na mesma balança, ao meu juízo, carecia de uma discussão, de uma análise, de uma participação de todos os senhores, para que, se esta não for a melhor estrada, descobríssemos então uma estrada mais adequada, sem solução de continuidade, como está se avizinhando, um problema para todos que talvez surjam. Vamos rezar para que se encontre uma solução, mas eu acho que tinha que ser sido pensada antes, com a participação de todos. Isso é que eu fico mais preocupado, porque a responsabilidade da gente é muito grande, nós temos que cuidar de todos. E, obviamente, dificultar essas fraudes, porque o que o presidente Panceiro estava comentando, tinha escritórios que faziam publicidade das suas atuações, no mínimo imorais. Eu não sou da área do direito, mas tem tanta lei que eu acho que com certeza poderiam ser autuados essas pessoas.
Esse caso que eu citei era um.
Exatamente.
Pegavam pessoas familiares, que muitas vezes pessoas, e pior, na maioria das vezes, pessoas simples, sem muita instrução, e chegavam, eu vou dizer o termo aqui, subornando praticamente, induzindo a pessoa ao erro. Porque uma pessoa carente, com necessidade, perdeu um familiar, chega a pessoa, coloca R$5.000, ela num momento de fragilidade, até emocional e financeira, em função, né, do óbito, ela acaba aceitando e assina muitas vezes.
Não, e é bom salientar que isso não era atuação de corretores.
Não, pois é,
isso. Não,
deixar
não
isso
era
claro.
Atuação de corretores. Atuação de pessoas que se arvoravam em intermediários, que são desnecessários, que sempre foram desnecessários, e usurpavam o direito das pessoas que era receber o valor integral, sem precisar de auxílio.
E mais de
50%. Às vezes até fugiam, não, às vezes fugiam com tudo, como disse o Ricardo Panceira, fugiam com tudo. Então, assim, isto deveria ter sido atacado, ao meu juízo, e nunca foi. A gente via até em pichação de muro, propaganda de escritórios, até de advocacias e de várias, sem profissões definidas, né, para fazerem esse tipo de usurpação do patrimônio alheio. Isso devia ter sido atacado, ao meu juízo, sabe? E nunca foi, embora as denúncias todas, a tentativa.
Tentar se coibir essa fraude,
né? A gente sabe que houve nesse período várias prisões de fraudadores, mas daí não é tanto nesse caso, são casos de fazer documentação errada, de fazer, criarem histórias fictícias para poder fraudar o povo brasileiro. E isto aí me parece que deveria ser ainda mais cuidado, mais aprimorado, e os órgãos de segurança, os órgãos de inteligência do governo atacarem para efetivamente responsabilizar essas pessoas que atuam de forma errônea.
E o repasse que era feito anualmente ao Sistema Único de Saúde da Ordem, estimado de R$2 bilhões. Essa era a estimativa de repasse. Como vocês acreditam?
45% ia para o SUS.
Como é que vocês acreditam que isso será ajustado? Porque aí também vai ficar uma brecha, né? Um buraco. Porque, afinal de contas, os acidentes, infelizmente, vão continuar ocorrendo e vai ter essa demanda aí que fica em aberto. Porque, bem ou mal, existia esse repasse.
O nosso governo é de muita surpresa, né? Então, prever o que vai acontecer no futuro, né? Porque eles tomam essas atitudes que particularmente eu considero intempestiva, muito rápido, sem um planejamento, né, de uma substituição, e outros fatores ali que ficam num vazio, né? Então, a gente realmente não sabe, mas eu creio que eu tenho um sentimento que em seguida vai ter uma substituição desse seguro, mas vai ficar um vácuo, porque o tempo é muito exíguo. Até a sua extinção, que é até o final desse ano, temos um mês pela frente, praticamente.
E, de alguma forma, a concentração do DPVAT, que não era assim, que eu me lembro, alguns anos atrás, a concentração do DPVAT junto à seguradora líder, de alguma forma, não colaborou também para a extinção desse seguro? Quer dizer, tu concentrou tudo num ponto só, antes tinha uma distribuição?
É, a seguradora líder é um composto de 76 companhias seguradoras, né? Isto também mas também sofre alguma crítica, né?
Existiam críticas
na questão de monopólio e coisas assim desse gênero. Isto era outro ponto a ser abordado, né? A ser discutido, a ser analisado, a ser revisto, talvez, né? Há integrantes do setor que preferem efetivamente que haja a possibilidade de abrir a todo mundo, todos que querem participar, e é legítimo esse desejo. Tem que ver a forma melhor de fazer. Tem um outro aspecto também de que tudo que é obrigado não é legal, tudo que tu é forçado não é legal, então esse seguro é obrigatório, todo mundo tem que pagar, então tem que ver se teria outra possibilidade de fazer diferente. O que eu assim requeiro é a participação, é a análise, é todo mundo ter voz, todo mundo poder participar.
Um debate mais amplo, né, presidente?
Um debate amplo e restrito, geral, né, para que, de repente, se ache a melhor posição, né, e que seja bom para todo mundo, porque, sem dúvida nenhuma, a administração tem o dever de querer o bem de todos. Essas coisas, o termo usado pelo presidente Panceira foi muito bom, intempestivas, assim, que ao menos nos parecem intempestivas, vendo, de repente, só um lado da questão, um lado mais econômico, que tem que ser visto, efetivamente. Mas o social tem que ser visto também.
E vocês acreditam que o DPVAT ainda tinha esse caráter social? Eu estou dizendo tinha, porque o janeiro está aí em seguida e vai acabar. Ainda tinha o caráter social de quando da criação dessa modalidade lá em 1974, Silvão, 45 anos?
É, me parece que sim. Me parece que é importante. Que foi importante porque auxiliou muitas pessoas no momento de mais dificuldade. O valor não é altíssimo, 13.500 para caso de morte, ou 13.500 para caso, vai de R$135 a R$13.500 para caso de lesão permanente, né, da pessoa ficar sequelada, ou R$2.700 para despesas médicas.
R$13.500 para a morte e invalidez, R$2.700 para reembolso de despesas médicas. Isso. E hospitalares comprovados. Eram adequadas? Estavam adequadas?
Olha,
no caso aí, vou emendar aqui, eu vou pedir a sua opinião e a do presidente Panceira. Essas coberturas estavam adequadas? Caso o governo chame a classe, tanto o segmento das companhias de seguros, dos corretores, para debater possivelmente um produto que venha a substituir o DPVAT, vocês também acreditam que vai ter que ocorrer uma atualização desses valores?
R$3.500 para morte ou para uma invalidez não é um valor tão significativo. Não é.
Mas para uma família carente ajuda, né? E bastante.
Sempre ajuda. Qualquer valor ajuda. E esse valor aí, ele está estabilizado já faz, eu acho, uns 3 anos, né, presidente? Ou mais.
É, muito embora também o custo do seguro teve uma redução e se manteve no mesmo valor. Então, eu acho que foi uma medida também, no meu entendimento, né, errada da líder, no momento que reduziu o custo, que era praticamente, estava praticamente R$100,
se baixou,
reduziu para R$12, e manteve a mesma importância segurada. Quer dizer, então, nós, qualquer um vai entender isso, que tinha um espaço ali que estava sobrando recurso, né? Então, eu acho que deveria, de repente, ter melhorado, feito uma melhoria nos valores segurados, nas garantias, no benefício para os consumidores, para os acidentados, né? E feito uma redução não tão drástica quanto essa que houve aí, né? Então, alguma coisa a gente entende que não estava certo. Muito embora também a líder alega que hoje ela trabalha deficitária. Mas ela, como alocou recursos em reservas, ela utiliza as reservas para garantir hoje.
Tinha uma gordura aí, digamos assim?
Não, 63% foi redução. Do prêmio. Foi nos últimos anos 63%. É. R$12 ou R$17 estão pagando agora.
Se não me engano, é R$12.
É por aí. É. 63%. Então, como disse o presidente Panceira, de repente o bom era ter rearticulado O bom não, o melhor era ter rearticulado o benefício, não é? Mas tudo isso eu acho...
Você acredita que pode se criar um outro produto aí para fazer essa substituição? Não simplesmente a pura e simples extinção?
Eu acredito, eu o que eu quero. Eu nem sei se eu acredito, né, Gerson? Porque... Mas eu gostaria de que houvesse a possibilidade de se achar uma alternativa adequada. Sabe por quê? Simples. O SUS, que é onde está se estribando o atendimento futuro das ocorrências, ele já é carente, ele já precisa de recursos. Assim como eu também sou meio contrário à obrigatoriedade das coisas, sabe? E por isso que eu digo, que eu estou murando aqui, porque eu também não tenho uma posição absoluta quanto a isso. Eu queria estudar, eu queria que todo mundo participasse para ouvir todos os vieses possíveis. Porque que bom seria se eu tivesse a possibilidade de ter um país com uma consciência, uma cultura da utilização de produtos de seguros, que todo motorista efetivamente, que só 30% no máximo da frota que anda circulando é segurada.
Sim.
E os outros? Como é que vai acontecer? Quem não é segurado? Porque eu tenho meu seguro. Se eu infringir um problema para alguém, meu seguro vai beneficiar, vai resolver, vai ajudar. Resolver não, vai ajudar. Mas e os 70% de motoristas que andam e que causam acidente e que não tem nada? Como é que fica daí?
Eu creio que realmente que falta é discussão.
Exatamente.
É diálogo. Entendeu? Os órgãos que participam desse contexto do mercado sentar, discutir para buscar a melhor solução. Veja que a questão da obrigatoriedade. Claro, ninguém gosta, nada obrigado. Não é? Mas se não obrigar, pela cultura mesmo do brasileiro, é um grande número, não vai contratar. E isso eu vejo a exemplo do que acontece nos grandes países de primeiro mundo da Europa, no próprio Estados Unidos, onde existe a obrigatoriedade.
O carro não sai sem seguro.
Não sai sem seguro. Se sair, é uma multa pesada. Ou, se não tiver o seguro, né, o responsável vai bancar com o seu patrimônio pessoal, né, no caso de um sinistro. Mas, lá são valores que não são pequenos. Não é 13 mil reais. Lá é milhão de dólares.
Sim, um monte, né?
Entendeu?
Agora eu quero que vocês... Não sei se... Eu fico com essa previsão. Com a extinção. Existia bem ou mal, existia uma cobertura aqui. A pessoa, a família vai ter que acionar diretamente o proprietário do automóvel, quer dizer, também vai causar uma demanda maior para o judiciário, quer dizer, fora o SUS, que vai ficar sem esses recursos, também tem a questão do judiciário, quer dizer, teremos novas demandas judiciais em função disso.
Ah, com certeza, outro tipo de demanda, né? Tudo são muitos pontos a serem observados, muitos pontos. Eu ia comentar outra hora que tu falou da rede, né? De a pessoa já fica sabendo que alguém informa. Esse alguém é um funcionário de um hospital.
É uma cadeia.
É uma cadeia que se transforma tudo em quadrilha e leva todo mundo para o mal.
Todo mundo leva um pouco.
Exatamente, sabe? Então são muitos pontos a serem observados. Uhum. Né? Isso é ruim também, porque... forma, todo mundo fica envolvido numa safadeza, perdoem o termo, né? Que tem que ter, a gente tem que tentar terminar com essas coisas também.
Agora, nós no mercado não esperávamos que essa extinção assim tão
drástica, né?
Tão drástica, assim pontual.
Sim.
Mas existia já no mercado muitos ruídos, já era uma expectativa há algum tempo, né? A própria mudança que houve na seguradora líder, de presidentes, de gestão.
Se fala muito da própria SUSEP, né?
A questão de corrupção, a SUSEP, ela tem a responsabilidade da fiscalização, tanto das seguradoras como também da líder, que não deixa de ser uma seguradora, com os acionistas são as próprias seguradoras.
Mas uma coisa que particularmente me chamou a atenção, fiquei sabendo recentemente, do fechamento do escritório da SUSEP no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Quer dizer, isso me chamou a atenção.
Ali a SUSEP, preocupada com enxugamento, né, de despesas, tomou essa medida, mas não deixou desassistido o Rio Grande do Sul. Fez de outra forma, achou uma canalização que foi avisada e tal. Então não houve assim um baque, não houve problemas maiores em relação a isso.
Porque é um órgão controlador, regulador.
Exatamente.
Hoje também com a tecnologia existe uma facilidade de comunicação muito rápida em qualquer lugar, entendeu? É que o Rio Grande do Sul, nós somos um berço aqui de matriz de seguradoras. Chegamos a ter uma ocasião, anos atrás, 22 matrizes de seguradoras, que é um... É um estado onde as pessoas são muito previdentes. Isso já faz parte da cultura do gaúcho, né? Uhum. Então era necessário realmente uma superintendência, um órgão aqui direto para tratar com essas matrizes seguradoras aqui no Rio Grande do Sul. Isso aí sempre ocorreu. Mas hoje, essas seguradoras sendo adquiridas por grandes grupos nacionais ou até multinacionais, não tem mais suas matrizes aqui, essa necessidade não está tão premente como era, né? Uhum. Antigamente.
Eu estou começando a encaminhar para o final, o tempo passa rápido, né?
Sim.
Especificamente, para o presidente Panceira, por que os corretores se afastaram do seguro DPVAT? Foi em função dos atravessadores?
Não, nós temos dois pontos aí.
O econômico?
Alguns corretores, né, eles especializaram em intermediar a questão da regulação do sinistro. Então, eles aprontavam a documentação, encaminhavam para a seguradora, né, sem cobrar nada, né, apenas com uma pequena remuneração da líder, que era previsto já dentro do regramento da líder. E outro fato era o Sincors. Todos os sindicatos dos corretores do Brasil, que são 23, também mantinham um departamento interno de atendimento ao consumidor. E todos muito aparelhados, com uma estrutura de pessoas, com o telefone 0800, e que humanizava esse seguro. Ah, que eles tiravam desses procuradores, né, o trabalho que eles pegariam para o beneficiário levar a indenização integral. Esse houve um rompimento lá em final de 2017. Eu acho que também foi uma das perdas que a seguradora líder teve, né, e nós também ajudávamos muito nisso que nós estamos fazendo agora, na divulgação, né, nos meios de comunicação e coisas, para o consumidor saber dos seus direitos de um seguro DPVAT.
Para a gente fechar aqui, uma última questão. Outra notícia que impactou o mercado foi o anúncio da desregulamentação da atividade de corretor de seguros. Como está esse assunto? Como as companhias de seguro encaram essa possibilidade? Isso é ruim ou positivo para o mercado? Abre espaço para aventureiros? Eu vou pedir bem rápido para a gente encaminhar aqui.
Rapidamente, eu quero dizer que para as companhias seguradoras, o corretor sempre foi e sempre haverá de ser o seu maior canal de distribuição de seus produtos. Fundamental. O mundo de hoje requer uma maior especialização dos corretores, um aprofundamento do seu conhecimento, e cada vez vai ser mais assim, não só com o corretor, todos os profissionais de qualquer área, cada vez eles têm que conhecer mais a fundo e mais pontualmente o seu negócio. Então, para nós, seguradores, com certeza, os corretores de seguros continuarão sendo os parceiros mais importantes do nosso métier.
Presidente Panceira.
A desregulamentação, para nós, até nós entendemos que pode ser até um certo benefício, porque a SUSEP não tinha estrutura de fiscalizar, de orientar os profissionais de corretor de seguros. É uma estrutura muito pequena do governo, sem verbas de investimento no seu quadro, então a autorregulamentação até ela é bem-vinda. Agora, a questão da medida provisória 905, e que veio extinguir, né, com a profissão do corretor de seguros, lá de 64, uma profissão de mais de 50 anos, que agrega 100 mil profissionais corretores, entre pessoas físicas e jurídicas, 8.200 aqui no estado do Rio Grande do Sul, isso aí foi realmente uma surpresa muito grande. Mas nós estamos tendo uma adesão muito grande de políticos, de senadores, de deputados, né, já houve até uma ADI, né, de uma ação de inconstitucionalidade promovida pelo Partido Solidariedade, que nós esperamos que seja revertido. Tenho certeza que isso vai acontecer. E a questão também das leis complementares ali, do Decreto-Lei 7366, onde tirou uma cadeira do corretor de seguros, lá na CNC, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Então, o corretor de seguros é uma categoria importante, grande, e que precisa estar representado.
Eu gostaria de agradecer as presenças dos presidentes do Sindicr RS, Guacir Buano, e do Sincor RS, Ricardo Panceira, na Rádio Bandeirantes. Obrigado pelas presenças.
Eu que agradeço e já desejamos aí um bom final de ano, um bom Natal e um bom ano de 2020 a todos.
Muito obrigado, é um prazer enorme aqui. Igualmente desejo a todos aí um feliz ano novo, né, com muita segurança sempre, através de corretor de seguros.
O Espaço Jurídico tem um oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto. Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia.
Bom final de semana a todos.